começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug e Kamehame. Eu não vou gritar.
Olha aí, enganou todo mundo.
E aí, galera, aqui é o Otacílio e me dê a mão pra fugir dessa terrível escuridão.
Nossa, olha, cara.
Que profundo. Eu tô com a mão esticada aqui, ó.
Profundo, cara.
Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto e eu faltei 2 semanas na escola pra ver o Frieza morrer.
Ah, muito bom, cara. É isso aí, um tema guardadíssimo aqui no GeekVox. Finalmente vamos falar sobre Dragon Ball, as bolas do dragão, é isso, mano?
Isso aí, é o saco do dragão.
Muito bom, vamos passar aí pela fase criancinha do Goku, falar muito do Z, que é nosso favorito, e dar uma destrinchada aí nos pertences, nos restos do Dragon Ball que tem espalhado por aí. E logo depois do feedback... Vamos para mais uma semana aqui no GeekVox, mais uma semana com feedback e novidades para vocês. E a primeira novidade, a gente agora tem um mascotinho, Marutinho.
Olha aí, é o único mascote capaz de dar um pau no Mega Man.
É, muito bom, a gente tem agora um robozinho de mascote, vocês já podem ver a imagem dele aí no post, que ele vai estar presente, vai ser figura presente no site novo que está por vir. A gente não esqueceu do site novo.
Não. Ele só tem um problema, né, Doug?
Qual?
Ele não tem um nome, porra.
Puta que pariu, nosso mascote nasceu sem nome. E quem vai dar o nome dele é vocês, seus geeks safados. A gente vai fazer uma promoção aí pra todo mundo que ajudar a gente a escolher o nome do robozinho do GeekVox. A gente vai dar uma camiseta com o próprio estampado.
Olha aí, a primeira camiseta do robô do GeekVox direto pra sua casa.
Show de bola. Então a gente vai postar aí no post tudo certinho, como que você faz pra votar, que vai ser uma votação lá no Facebook, que você vai escolher o nome do nosso robozinho. Tem 4 opções, fala as opções de nomes aí, Maru.
As opções são Robovox, Voxtronic, Geekbot ou Geektronic.
Muito bom, então vote lá, vote Robovox, que é o meu favorito. Mensagem subliminar. Ai, cara.
Nem vai ganhar essa porra, né, agora.
Será? Eu não sou tão formador de opinião assim ainda, cara.
E o legal é que o sorteio vai ser feito através de enquete no Facebook, então é uma coisa bem transparente. Todo mundo vai ter acesso aos votos que foram dados, não vai ter nenhum tipo de maracutaia do governo.
É isso aí, galera. Então entra lá no Facebook, tem tudo certinho aí no post pra você seguir o GeekVox, votar no robozinho, o nome que você mais curtiu, e depois vai ganhar a camiseta. Vamos sortear uma camiseta entre os votadores. Existe eleitores, né?
Ah, quem vota é um votador. Quem vota, tipo, Freakaholic é um votador.
Muito bem, agora vamos para o e-mail.
Nós temos um e-mail, Doug, do nosso querido Rafa, um morador ilustre também do Condomínio Bogos, um grande amigo de RPG, que mandou um e-mail aqui que até escorreu uma lágrima de Pierrot. Ele manda o seguinte: e aí, pessoinhas, aqui é o Rafa. Muito bom estar em contato com vocês. Apesar de a gente não se ver há um puta tempo, não parece tanto, porque eu acompanho os pods. Então parece que tô sempre com vocês conversando e rindo na memória. Ouvi o pod da vida de condomínio e esse eu não posso deixar de comentar. também tive minha infância marcada naquelas torres e pelas nossas insanidades aleatórias. É engraçado a gente ter as nossas histórias virando lenda entre nossos amigos.
É, né? Eu tava pensando nisso depois que a gente gravou, cara. Falei, meu, como tanto conteúdo inútil acabou virando um programa legal, né, cara?
Justamente. Aí ele completa aqui. Mas quem viveu naquela época sabe que não deu pra cobrir nem a metade das lendas lendárias, dos personagens folclóricos, que contou até com celebridades funkeiras, capas de revistas masculinas.
Quem deve
Lembra
ser isso
dessa?
Aí?
A ninja do funk,
ah,
meu.
É?
Morava lá no condomínio.
Nossa, pode crer, cara. A gente nem falou, né?
Nossa. E dos causos que vivemos, correndo o risco de esquecer figuras altamente respeitadas, como o Hélio da Rua, nossa, amigo da mãe do Billy. Lembra do Hélio, meu, com aquela barriga dura de água?
Cara, durante a gravação eu tive um lampejo de Hélio, assim, só que daí a conversa fluiu e eu esqueci. Mas eu ia falar
falhou,
dele.
Falhou, mas lendário, Hélio. Ou eventos lendários, como da vez que a massa da velha guarda, bando de moleques retardados, resolveram desligar as chaves de luz de todos os blocos num movimento coordenado e pifiamente estrategizado. A gente se intitulava Os Vampiros. E da febre de Jackass, que se instalou e até teve filmagens. Nossa. Ambos eventos liderados por ninguém menos que o Little, vulgo Gorfo Kid, e o Pi. Deus abençoe. Ele fecha aqui, ó, trazendo agora. Eu tenho um recadinho pro Maroto, esse tecnocrata enrustido em pele de bom geek. Andei lendo aqui a sua autodescrição e eu tenho uma coisa pra te dizer. Ex-viciado em RPG de cu é rola. Eu sei dos cálculos mentais que você é capaz de fazer e do que você fez no seu passado. Aí ele sussurra aqui, I'm watching.
Aí, ó, tem um stalker atrás de você, mano.
Tem, e ele é o nosso querido narrador de RPG por muito tempo, já ameaçou a morte de vários personagens. Até o Rafa deixava a gente muito irritado.
Até eu já joguei RPG com ele.
Lembra?
Cara.
Fatídico dia em que ele quase matou todo mundo.
Eu morri na segunda vez que eu joguei.
E o Rafa acabou com a carreira de RPG do Douglas.
Sério, eu joguei duas vezes, quando eu vi que era difícil demais, eu desisti, cara.
Aí ele fecha aqui o e-mail com, agora, abraços efusivos traseiros para vocês que fazem esse pod e para todos aqueles que frequentavam a casa do Dick Inc. Inclusive o Boiola, que tentou entrar pela janela.
Ai, que mancada.
Abraços, Rafa.
Ah, muito bom, Rafa. E ele cita aqui que muita coisa foi deixada pra trás, mas a gente já planejou, né, Maroto? A gente vai gravar mais vezes histórias de condomínio com outros personagens que vão lembrar de mais coisas, porque esse condomínio tem história, hein?
Justamente. Ainda teremos mais, acho que parte 1, 2, 3 e daí pra frente, cara. É tanta história em quase 7 anos aí de condomínio que não dá pra deixar passar.
Muito bom. E é isso aí, Geek. Agora vamos para o aguardadíssimo Geek Vox sobre Dragon Ball, as bolas do dragão.
O saco do dragão.
E é isso aí. Mande e-mail pra gente com seus feedbacks, suas histórias. Pode ser de condomínio, pode ser história atrasada que a gente lê, não tem problema. Mande e-mail pra gente no geekvox@gmail.com e seja feliz.
Abraços.
Abraços.
Dragon Ball Z.
O céu resplandece ao meu redor.
O Dragon Ball, né, ele deriva do mangá criado pelo senhor Akira Toriyama. Ele foi publicado em 42 volumes na revista Weekly Shonen Jump, revista japonesa só de mangás.
Ele era tipo um encartezinho, né, dentro dessa revista.
Isso, ele tinha uma participação bem pequena, mas aí a febre foi crescendo e tomou metade da revista. Começou a publicação em 1986, olha aí, o ano do meu nascimento. O mangá, ele deu origem a duas séries de anime que chegaram aqui no Brasil e estouraram, né, que foi o Dragon Ball, que é do Goku pequeno, e o Dragon Ball Z. E a gente ainda tem o Dragon Ball GT, que é uma terceira série, só que não derivou do mangá. já, não teve a mão do Akira Toriyama nisso.
Exatamente, a gente vai falar mais pra frente como o que aconteceu com esse GT aí, como que ele foi finalizado.
Então, resumindo pros geeks, como a gente vai falar do anime Dragon Ball, o Dragon Ball ele é baseado nos primeiros 16 volumes do mangá, e a sequência Dragon Ball Z se baseia nos 26 volumes restantes, só pra basear nossos geeks, que alguns compraram, inclusive o mangá que foi relançado aqui no Brasil. Eu comprei só o primeiro. É. E até hoje o primeiro em casa não tem mais nenhum.
É, então, eu comprei um, cara, totalmente avulso, assim, eu vi na banca, eu nem sabia que vendia, sabe, criança que não... Naquela época não tinha internet, né, cara, você se virava com o que aparecia na televisão.
É verdade.
É um belo dia passando na banca, eu vejo que tem lá Dragon Ball pra ler de trás pra frente, fico maluco, né, cara?
Comprei o primeiro volume do mangá, achando que eu ia continuar comprando todos os volumes, mas acabei desistindo no primeiro mesmo.
É lógico, né? Mesmo porque na época o dinheiro não era seu, então era bem difícil você continuar comprando, né, cara?
É, e se eu não me engano, eu devia estar uns R$5 cada volume.
Era caro, era coisa...
Fora.
R$5 na mão de uma criança é a fortuna, né, cara?
Nossa, velho, dava pra comprar 3 carros nessa época.
É, né? Cara, vamos começar pelo Goku pequenininho no Dragon Ball. Eu lembro que as primeiras vezes que eu assisti, ele passava no SBT de sábado.
Eu também, eu assisti nessa época e bem avulso, porque o SBT tinha mania de passar 5 episódios na sequência,
ai,
depois repetir tudo, ou seja, você não seguia nenhuma ordem cronológica.
Ah, você chegava a achar que o desenho era uma merda, né, cara? Porque do nada eles estavam no meio de uma aventura, e do nada eles vão parar em outro lugar com outros personagens, fala que porra é essa, né, cara? Qualquer coisa, mas não, a culpa era do SBT, né?
É, o SBT sempre dando mancada, ele compra a série inteira e fica repetindo em pedaços, sabe, fazendo pesquisa de opinião.
É
ridículo. Eu assisti uma boa parte, assim, e como não tinha uma cronologia, eu via o Goku e a Bulma, daqui a pouco eu via o Yantia, se eu não me engano, que era ladrão na época, aí voltava pro Goku conhecendo a Bulma.
Uhum.
Mas eu lembro que desde a primeira visita da Bulma ao Goku, eu já fiquei em alerta. A Bulma era o sonho.
A aventura do Goku começa quando ele conhece a Bulma, né, cara? Que é a Bulma que tá indo atrás das esferas do dragão lá, que são 7.
É, justamente. O Goku, ele é adotado pelo Son Gohan, que é o vô do Gohan, que é o filho do Goku. Olha aí!
Olha aí!
Incrível! Ele é adotado pelo Son Gohan, aí vive lá numa montanha treinando com o Gifu. Aí o Son Gohan é morto por um monstro, que eu não sei qual é, porque eu li isso na Wikipedia. E a Bulma aparece na vida do Goku ainda pequeno, falando sobre as 7 esferas do dragão que concedem um desejo para quem reuni-las.
Goku cresce e se torna um garoto forte e cheio de energia. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece uma garota chamada Bulma.
Essa parte da série, né, o Dragon Ball ainda tinha muito humor, assim. Claro que depois no Z ainda tem, mas é bem menos. Mas no começo era basicamente o Akira, né, ele era desenhista e escritor de mangá de humor. Eram uns humor meio puxado pra sexo, assim.
Isso, tinha o Dr. Slump, que era um outro anime, outro mangá dele, que é só nisso, né, só baseado nisso.
E... inclusive algumas cenas também são censuradas.
É. Ah, tem uma cena censurada que eu ia comentar, dos tapinhas.
É, os tapinhas na piroca inexistente da Bulma, né?
É essa mesmo.
Mas falaram pra ele que ele só ia ganhar dinheiro quando começasse a desenhar super-heróis, né? Daí ele parou com essa porra, mas ele manteve aí o seu humorzinho maluco no Dragon Ball.
É, no Dragon Ball tem muito disso, do humor. Acho que ele aproveita até pelo Goku ser inocente e pequenininho, uhum, pra colocar essas cenas engraçadas. E apesar dele ser o mais forte da Terra, é muito engraçado ver as coisas que acontecem com ele.
Agora ele só não é o mais forte da Terra, velho. É, Piccolo já conseguiu passar ele uma vez, quando ele se juntou com o Kami-sama.
Não, mas isso daí é no Goku pequenininho ainda, no Dragon Ball? Ou já é no Z?
Cara, acho que já é no Z. Ah, falhou a memória agora. Mas ferra, esse Piccolo é o mais forte.
É, então, o tema é o seguinte, no Dragon Ball pequeno, o Piccolo, eu sei que ele é o mais fodão, é o chefe final, se fosse um jogo, digamos assim, né?
Uhum.
Ele é o inimigo final do Goku, mas eu não lembro bem como é a batalha. Eu sei, obviamente, que o Goku vence, mas eu não lembro bem como que é essa batalha. Mas a temática do Dragon Ball pequeno é esse. Ele e a Bulma correm atrás das esferas do dragão, encontram lá o Yantia, que é um ladrão, mas aí acaba ficando amigo, vão livrando o mundo de vários males, assim, vários outros subchefes, né?
Uhum.
Aquela equipe Red Ribbon, lembra dessa equipe militar?
É, eles eram basicamente a equipe Rocket, né?
É.
Decolando mais uma vez.
É isso aí, miau. Mas... Aí a gente passa o anime inteiro lutando contra a equipe Red Ribbon. E acho que lá pro final que entra essa parte mais mística, que é do Kami-sama e do Piccolo, né?
Goku cresce e se torna um garoto forte e cheio de energia. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece uma garota chamada Bulma.
A mitologia do Dragon Ball é uma maçaroca, né, cara? Que mistura muito tecnologia com magia e poder especial. Acho que foi isso que fez a gente virar fã, né, cara? Porque era uma coisa que não existia na época, né? Os desenhos eram o quê? Era Papaléguas, era Pica-Pau. Cara, daí você vê um negócio que, meu, mostra umas naves espaciais misturada com Kung Fu, aquela mitologia toda de reunir energia interna, do corpo, essas coisas. Achava muito legal isso.
É, então, é baseado mesmo em várias lendas chinesas e japonesas. É, então, acho que é legal, né? Tudo que é cultura, que é adaptado pra uma nova linguagem, acaba sempre ficando muito mais bacana, né?
Uhum. Eles também conseguem puxar um pouco de cultura ocidental e cultura oriental em um só anime.
A parte da tecnologia era muito de coisa ocidental, né? Apesar do que, a tecnologia deles era uma coisa estranha, porque era umas máquinas meio orgânicas, né? Tipo, não era esses design bonitinho que a gente tem hoje nos animes.
Isso que é legal, fica até mais claro no Dragon Ball Z, né? Mas no Dragon Ball pequeno também tem, que é a Corporação Cápsula, né?
É.
E aí sai moto, sai carro de dentro de uma pílula. Sempre quis ter aquilo.
Nossa, cara, ia quebrar um galho nos dias de hoje, hein?
Não, demais, cara. E acho que isso é legal, né? Misturar Kung Fu, mitologia e tecnologia de ponta, sabe? E dinossauros.
Goku cresce e se torna um garoto forte e cheio de energia. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece uma garota chamada Bulma.
Mestre Kami agora. Velho safado.
Nossa. Mestre Kami, ele é a imagem escrita de todo velho tarado da rua. Toda rua tem um velho que as menininhas, coitada, passa de shorts, o velho entorta o pescoço pra olhar, né?
Ele vivia numa ilha, né, sozinho, cara. Como que era?
Não, ele vivia com a tartaruga e mais alguma coisa que eu não lembro agora.
Cara.
No Dragon Ball pequeno ele já tinha o Kuririn como discípulo também.
Ah, é, isso.
O Mestre Kami.
Tinha o Kuririn.
O Kuririn que viria a ser um merda o resto de... da saga, né, cara?
E eu acho que ele come aquela tartaruga lá, velho. Aquela...
É mesmo, né, cara?
Não, aquela tartaruga tem todo o traço psicológico de alguém que sofre abuso. Ela tá sempre deprimida, sempre se mostrando quando quer chamar atenção.
O olhinho meio caído, né, cara?
De que... Pode buscar, são traços de pessoas abusadas na juventude.
Nossa, calcula o Mestre Kami e o Kuririn com aquela tartaruga sozinha naquela ilha, cara. Tá ótimo.
Goku cresce e se torna um garoto forte e cheio de energia. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece uma garota chamada Bulma.
Cara, eu tenho uma dúvida até pra vocês, amigos de Geekvox. O Mestre Kami foi um bom mestre ou não, cara? Porque eu não lembro dele ensinando porra nenhuma.
Ele
que ensina o Kamehameha?
É, ele que ensina, cara. Só que daquele...
Onde ele roubou aquela técnica? Aquele velho tarado desenvolvendo aquilo.
Então, cara, mas é uma coisa muito da cultura japonesa, né, cara? Parece que todo mestre lá é tarado e displicente com os alunos, cara. Todos são assim, cara. Você vê o maluco lá do Karate Kid, o velhinho do Naruto lá, é tudo a mesma pegada, cara.
O legal do Mestre Kami é que ele foi mestre do Son Gohan, que é o avô adotivo do Goku, e também do Rei Kutelo, que é o pai da Chichi.
Nossa, cara.
E ele teve treinamento pelo Mestre Karin, sabe aquele gatinho?
Ah, é, pode escrever o gatinho com um negocinho de madeira, né?
E não, só um fato engraçado, na revista em Portugal, no anime em Portugal, ele é chamado de Tartaruga Genial. Vai saber por quê.
Pra cultura portuguesa, aquela tartaruga tinha cara de genial, ué. Fazer o quê?
Goku cresce e se torna um garoto forte e cheio de energia. Mas sua vida muda completamente quando ele conhece uma garota chamada Bulma.
Cara, agora vem o Ki. O que que era o Ki, né, cara? O Ki era basicamente o chakra do Naruto, né? É aquela força interior que os monges juram que existe dentro da gente e que ela não é subjetiva, né? Que ela existe mesmo e você pode canalizar e tal pra fazer, sei lá, entortar uma colher.
Eu acredito no Ki, sabe? Aquela energia que se acumula na região do seu estômago.
Na hora de peidar.
Quando vai na merda... Que merda, vou me foder.
Esse é o Ki.
Aí você cai de bike, seu ônibus quebra, você sente um pouquinho antes que vai dar merda, é o Ki.
Esse aí é o Ki cagaço, cara.
É o Ki merda. Não, mas o Ki também é, vem de mitologia, de histórias, e toda a base de Kung Fu é baseada em Ki, em energia própria e tudo mais. Aquele soco lá de uma polegada do Bruce Lee é baseado em Ki, né?
Ah, cara, mas eu acho que a diferença do Ki pro chakra é que o Ki você carrega gritando, velho, é muito bolado.
É, né?
Então, isso aqui mexendo.
Pode crer, né, cara? O chakra precisa de concentração e o Ki precisa de grito aí, ó. Achou a diferença, Otacílio.
Ó, até falando do Ki, vou colocar uma informação legal, que no começo do Dragon Ball Z, os personagens, eles começam a voar com uma técnica chamada Bukujutsu, no qual você usa o seu Ki pra poder voar. E essa técnica, ela foi inicialmente apresentada pelo Caos, aquele Pierrot pequeno, e o Tenshinhan, durante o 22º torneio de artes marciais.
Tinha esses torneios, né, cara?
Ah, o torneio era show, cara.
O locutor é o melhor de todos, velho.
Totalmente frenético, cara.
O locutor é tipo o Galvão, né? Você quer mandar o cara calar a boca a qualquer instante.
E resolve partir ao lado dela em busca de 7 lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
Sabe de onde veio a mitologia dessas esferas do dragão? Ou ela era exclusiva do Dragon Ball?
O sonho aqui de esferas do dragão é que a esfera de número 4 pertencia ao avô do Goku, Son Gohan.
Ah, tá, mas ele guardava como se fosse uma relíquia, né? Ele não queria reunir as 7 pra chamar o Shenlong.
Né?
O engraçado é que o Shenlong, ele no começo, né, no primeiro Dragon Ball, ele era, tinha uns traços mais bonitinhos, tá? Era quase uma lagartixa de estimação. Daí no Z já virou um monstro, né, cara?
Quando ele porque tem diferenças, né? Tem o Shenlong da Terra, que é aquele dragão em guia, digamos assim, mais fino, e tem o Shenlong de Namekusei, né? Que aí é um dragão forte, com corpão e tal. Acho que essa é a grande diferença entre eles.
Ah, é, né? No Namekusei ele tinha a forma humanoide, né?
Isso, e ele concedia 3 desejos, ao invés de apenas um, né? O dragão da terra é mais fraco.
Caraca.
Rapaz.
Ih. Fala aí, Otazinho.
Dá.
Vai ser um... Tá, vai ser um mote do Otacílio.
Nada, não.
E resolve partir ao lado dela em busca de 7 lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
Vamos pra Dragon Ball Z agora. Os personagens, né, cara, do Dragon Ball Z ali. Parece que é ali que começou, né? O Dragon Ball com o Goku pequenininho foi só um esquenta, né, cara? Ali no Z que o bicho começou a pegar. O Goku já grande, já treinando que nem um maluco, em gravidades absurdas.
Cara, o legal é que o Dragon Ball Z, ele foi um divisor de águas no que diria classificação etária, né?
É.
Acho que Dragon Ball pequeno era muito, sei lá, 10 anos de idade. Agora Dragon Ball Z, o negócio já ficou muito mais sério, né?
É, as crianças de 14, 15 já piravam, né, cara?
Eu pirava.
Eu piro até hoje se eu assistir, né? Cara, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas quando eu assistia na Band, passava lá no Band Kids, né, à tarde. Eu chegava da escola e ia assistir. Mas parecia, cara, que eles colocavam um VHS da década de 80, cara, pra passar, porque era uma imagem meio estranha, a qualidade do som não era aquelas coisas. E eu, cara, eu me sentia em outro universo ali, não sei porquê, por causa da qualidade do áudio e do vídeo.
Isso eu concordo, eu acho até que era fita regravada, tá ligado?
Será,
aquele
cara?
Aquele montinho de papel e adesivo no buraquinho pra poder reutilizar. Tinha uma qualidade estranha mesmo, até que lançaram aí o tal do Dragon Ball Kai, né? Que é o Dragon Ball Z, só que remasterizado, melhorado o desenho e tudo mais, e a história é um pouquinho mais resumida. Mas acho que a qualidade era péssima, né?
É, a história desse Kai, pros ouvintes, ele era resumido pra seguir mais a linha do mangá, né? O anime normal, sem ser o Kai, ele é cheio de filler e tal, pra segurar a história, pra história do anime não alcançar do mangá. Eles entupiam de filler, caralho, 4.
Pro nosso ouvinte de 94 entender, filler no Naruto, por exemplo, é quando ele está brigando pra controlar a raposa de 9 caudas e do nada ele recebe uma missão pra levar pudim na cidade de lado. Encontra um ninja de fumaça. Isso é um filler. Demora uma semana, não leva ele a aprender nada e você fica com cara de trouxa porque assistiu.
É, bem isso mesmo, cara.
e resolve partir ao lado dela em busca de 7 lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
A história do Dragon Ball Z, ela começa com o Goku já adulto, né? E começa com, digamos assim, o irmão mais velho dele, o Raditz, chegando na Terra. Aí ele conta, né, que eles são uma raça extraterrestre, os Saiyajins. E aí que começa a história do Goku entender o porquê desse poder todo, por que ele é o cara mais forte da Terra. Só que o Raditz veio pra fazer o mal, né? A raça Saiyajin é uma raça conquistadora, né? Tinha até amizade com o Freeza e com outros guerreiros, porque eles conquistavam planetas, né?
Ah, agora eu lembrei de mais ou menos de como os Saiyajins foram meio que expulsos ou sei lá, perderam o planeta dele, né?
O Freeza, que na verdade, os Saiyajins, eles tinham um acordo com várias raças, né, intergalácticas. Uma delas era com o Freeza. E não sei o que aconteceu, parece que o Freeza, até pela ambição dele de se tornar um mestre do universo, ele acabou entrando em conflito com os Saiyajins. E eu agora não sei se eu tô falando besteira, mas ele recebeu um aviso de alguém de que a raça Saiyajin poderia superar o poder da raça dele. Então ele entra nessa noia de destruir os Saiyajins, explode o planeta do Saiyajins, né? Isso foge Goku numa navezinha, não lembro se é tipo...
Os pais deles mandam Não, os pais deles pegam ele e, tipo assim, jogam ele na nave e mandam ele pra Terra pra ver se salva a espécie de alguma forma.
Isso. Então, Vegeta sobrevive, o Goku é mandado pra Terra.
Aonde que a gente já viu essa mitologia, né, cara? Lembra a galera lá do imperador do Egito? Não é assim?
Quem é jogado no rio é Moisés? Que sai
Moisés, isso.
É, então, mesma pegada, né? Mais uma mitologia aí.
Vamos colocar o placar na tela? Moisés morreu uma vez. Goku morreu umas 8 e voltou.
Cara.
Moisés, 1. Goku, 8. Desculpa, Moisés.
Fica pra Queens.
Goku, com um Kamehameha ele divide um planeta. Moisés, com um cajado ele divide o mar. Desculpa, Moisés.
Ai, cara.
Aí o que acontece? O Raditz, então, ele chega na Terra, conta essa história brevemente pro Goku, né? Que eles são uma raça de guerreiros intergalácticos.
O Raditz já tá com o Vegeta nessa hora?
Não. O Raditz tá sozinho com aquele careca. Desculpa, sozinho com alguém não existe, né?
Vai, maroto, né?
Não, aí ele chega, tipo assim, muito bolando com aquele óculosinho dele que vê a força da galera, tipo, se achando o Fokker. Aí ele é derrotado por Gohan, se eu não me engano. Pô, não sei quem derrotou ele. Não lembro agora, mas...
acho que foi o Piccolo. Ele não dá um golpe, aquele golpe que era um tipo um laser bem fininho.
Ah, parece que
Goku segura o Raditz por trás e pede pro Piccolo usar o golpe, isso, mesmo sabendo que ele vai morrer.
Isso, é isso mesmo. Beleza. Aí ele morre e tipo, fica na merda lá. Só que aí ele consegue avisar a Vegeta que tá longe. A Vegeta olha assim pra Terra e fala: pô, velho, conseguiram matar meu irmão mais novo, então vou dar uma olhada nisso.
Cara, se vocês voltarem mais um pouco a fita, o Maroto citou a cena. A cena é: o Goku segura o cara por trás, enquanto o Piccolo entra com tudo. Vocês têm que tomar mais cuidado na hora de descrever, galera.
Porque eu sei que o Piccolo atravessa o cara de uma vez e pega o Goku nessa também.
E ele vai com dois ao mesmo tempo, velho.
Ele leva dois ao mesmo tempo pro buraco.
O Piccolo e o Goku, né? Tá certo.
E resolve partir ao lado dela em busca de 7 lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
Começou aí meu gosto por Excel e números com esse marcador aí, esse óculos que mostrava qual era a potência de cada um.
De cada ser, né? O cara podia apontar pra uma planta que mostrava o ki da planta, cara.
Eu ficava torcendo pro número aumentar, tá ligado? Se não me engano, é nessa fase do Dragon Ball Z que o Goku ele aprende um poder, eu não tô conseguindo lembrar o nome. Que fica uma aura vermelha em torno dele, que é o que ele usa contra o Vegeta, se eu não me engano. Ele morre, aí ele treina isso, se eu não me engano, lá no outro mundo. Aí ele é trazido de volta pelas esferas e já vem com essa técnica especial.
Vixe, não lembro não.
Tem um nome de episódio que é dessa técnica. Kaioken, lembrei.
Isso. Ah. Kaioken. O que faz, além de ficar vermelho em volta dele?
Fica vermelho em volta e parece que é tipo uma explosão de poder. Tipo, acho que ele eleva...
É quase que um buff.
É um buff, né? Ele fica mais rápido, mais forte.
Isso.
É. Ah, tá.
Ele usa esse Kaioken e eu briso.
Cara, vamos falar dos treinamentos, né, cara? O que, que é esses treinamentos? Bem coisa de desenho japonês, né, cara? O maluco acha um inimigo mais forte do que o anterior e ele se retira durante um tempo... e vai treinar que nem um maluco. E eles usavam a tecnologia pra treinar, né? Eles...
Cara, muito bolado é o Vegeta fazendo abdominal, não, caramba. Marinheiro com três dedos com a gravidade aumentada 100 vezes.
É, né, cara? Me diz o que é marinheiro.
Era muito absurdo. Qual que é o exercício marinheiro, Otacílio? Explica pra galera do Geekbox.
É tipo aquele que você coloca duas mãos no chão e os dois pés.
Flexão.
Ah, flexão, isso.
Tá.
Só que com uma mão variação de estado.
Não, ele fazia com dois dedos só.
Nossa.
Ou eram três? Eram três.
Não faz muita diferença, né, cara?
Ah, eram três. Puta, que fracote.
Caraca, mas era muito louco. Eles entravam nessas naves aí e tal que eles tinham e colocava lá, girava o botãozinho assim do medidor, né? Eu quero uma gravidade de 8 bilhões de vezes a da Terra. E vai lá treinar, né? Daí quando sai, por isso que tem aquela velocidade maluca, aquela força, porque a gravidade da Terra é bem mais suave do que a que eles treinavam, né, cara? E eles passavam anos, lembra? O Goku, ele teve na série Z mesmo, não sei que, pra matar que inimigo, acho que o Majin Buu, né, que eles passam o maior tempo treinando lá, cara, passa um ano treinando, enquanto isso. O bicho tá pegando.
Na verdade, não tá pegando.
Saga do Céu, né, que eles treinam na sala do Mestre Karin, se eu não me engano, e lá, tipo, enquanto aqui na Terra passa um dia, lá passa, tipo, um ano, tá ligado?
É. Ah, é.
Essa acho dentro que é a parte do treinamento mais do louca.
Tal.
É, dentro da cápsula do tempo, lá na Torre de Karin. A parte mais legal de treinamento pra mim é essa.
É muito louco, ele chama o Gohan, né, o filho dele, ele treina junto com o Gohan, é muito, muito bom, cara.
É absurdo, assim.
Traz umas lembranças muito legais.
Legal é que, tipo assim, eu gostava do Majin Buu, só que os humanos ferraram ele, velho.
Como assim?
Vou te comer.
Era muito alguém... legal.
Se um alienígena vem e chega perto de mim gritando, vou te comer. Sério, não tem como ser amigo. Se ele falasse, eu vim em paz.
Ah, cara, mas ele é fofo, ele é rosa e gordo. Já viu o gordo chato?
É verdade.
E resolve partir ao lado dela em busca de sete lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
Vamos tentar lembrar os golpes malucos do...
Tem um golpe que eu quero deixar claro, que é do careca com o terceiro olho, o Tenshinhan, se eu não me engano.
É.
Ele tem um golpe no qual ele faz um triângulo com a mão.
Isso.
Quando a gente quer fazer símbolo de periquita.
É.
Mas aí ele faz o
delta.
Ele faz o delta, isso. Aí ele dá o golpe dele de luz fodão no céu, inclusive, na saga do céu, e só que abre um buraco quadrado na Terra.
É, vai entender, velho.
Por que diabo?
Não lembrava disso, cara.
É, velho.
Tem até meme rolando no Facebook, o Tenshinhan com a posição do Delta, aí mostra a Terra com um quadrado cortado.
Vai explicar, né?
Sério, vocês já jogaram o Dragon Ball T Budokai Cast 3, tem esse golpe que é a maior apelação de jogo, porque ele é infinito, ele não gasta aqui. Você pode ficar lá 1000 anos matando o inimigo com esse triângulo lá. A galera morre, velho, com isso. É muito show.
Não gasta aqui? Como assim, cara?
Não gasta barrinha. É tipo um flash da Canon.
Não, eu sei, mas então como que ele faz a porra do golpe? Ele usa a luz do sol?
É roubo.
Vai entender, velho. Alô, quando fizeram ele. É a maior apelação de jogo. Quem sabe jogar e sabe fazer isso, acaba o jogo, simplesmente. Fica lá infinitamente.
Deixa eu aproveitar a deixa do Otacílio. Eu sei que nesse a gente nem tinha planejado falar de jogo, mas é que teve um jogo pra PlayStation 1 que eu jogava do Dragon Ball Z.
Nossa.
Meu, aquele jogo era a vida, era perfeito.
Era o que era seguir a história, assim?
Isso, era o que seguia a história.
Nossa, muito louco.
O modo de luta era muito escroto, porque era 2D, né? Era de lado, só que, tipo, você tinha que segurar pra cima pra ele voar pra frente, pra baixo, esquerda, sabe? Tinha uns comandos muito escrotos, e você sentava a sequência no cara, sentava uns Hadoukenzinhos e fazia uns poderes, mas seguia exatamente a história. Era o que era mais legal, cara.
O legal era isso, né?
Até com as fusões, sabe? A fusão de Trunks com o Goten. Era muito animal. Eu não lembro agora o nome do jogo, porque o subtítulo era em japonês que eu jogava. Mas, meu, era sensacional. E saiu também aquele outro Dragon Ball, que aí era no estilo luta mesmo, sabe? Street Fighter, um contra um.
Esse
uma daí. Tela mais próxima. E era meio 3D.
Esse já era meio 3D, quando soltava o golpe, a câmera ia pra trás do cara e tal.
Meu, a melhor coisa nesse jogo era fazer a Genkidama. Bagulho de
cara. O pior que muda o estágio. Tipo assim, você tá jogando lá com prédios, depois a Genkidama, a Terra ficou uma merda. São os buracos lá.
É foda, mas o primeiro jogo que segue a história era o que eu mais gostava. Isso aí ninguém tira.
e resolve partir ao lado dela em busca de 7 lendárias esferas mágicas que, quando reunidas, diziam ter o poder de evocar o deus dragão Shenlong.
Falando de golpe ainda, cada personagem que aparecia, aparecia com pelo menos 3 técnicas diferentes, né, cara? Quando eles aprenderam a teletransportar, que daí virou mó mamata, né, cara?
Nossa, quando o Goku aprendeu a teletransportar, o nosso amigo Diego Gordão do condomínio também aprendeu. Desgramento, descia lá no condomínio, aí ele olhava pra você, colocava o dedo na testa e falava Tchim! Aí corria baixadinho pra um outro canto, colocava o dedo nas testas de novo, olhava pra você e falava Tchim! Subia no gás do condomínio e ficava lá em cima, tá ligado? Tipo, achando que se teletransportou, era foda.
É, e falava Tchim! Nossa, sonoplastia show de bola, né, cara?
Show de bola, cara. E foi a época que a gente começou a desenhar os Dragon Ball, né, Doug?
É,
Isso era desenhar.
Isso era desenho. Tanto que eu tinha um Cell, cara. Putz, eu me arrependo até hoje que eu perdi esse Cell que eu tinha. Lembra um Cell que eu fiz? Eu copiei não sei da onde, cara. E eu gostei tanto que eu deixava ele preso na porta do meu armário.
Cara, a gente usava aquele transferidor de 360 graus pra fazer uma bola. Aí eu usava uma régua pra medir da metade da bola pra baixo. Não sei quantos centímetros, que era o quê.
É, cheio das técnicas, cara. Até pegar a mãe e começar a fazer de olho, né? Mas até então.
Mas era foda, era uma boa época. Você desenhava o Otacílio só pra. Ou você só fazia chips?
Cara, no máximo sticks, velho.
Só os palitinhos.
Tipo, mas é legal.
O Geekbox anterior sabe do que a gente tá falando. O Vegeta.
Ele não assistiu e não tem Cartoon Network, então ele não sabe o que tá repetindo. Então a história começa no Dragon Ball Z com o Raditz chegando na Terra, informando o Goku que eles são uma raça de filha da puta. O Raditz é destruído pelo Piccolo, chama o Vegeta que vem pra Terra junto com aquele careca grandão. Se não me engano, o careca dá um pau no Kuririn, que é de chorar assistindo, né?
Mas é, cara, o Kuririn apanha demais, cara. Ele é o cara que, sei lá, precisam de uma bolsa que tá lá na nave. Vai, Kuririn, sua missão! E o bicho sofre pra conseguir pegar aquela bolsa que tá na nave, tá ligado?
Não, e tirando que, acho que se fizerem a conta oficial, acho que o Kuririn morreu mais do que o Goku durante
a série. Pode ser, né, cara?
Acho que é o único card que ganha do Goku é o card do Kuririn quando cai no item mortes.
Foi o cara que gastou mais ficha, né, cara, pra dar continuidade.
Cara, falando em morte, né, o legal do Dragon Ball era isso. Seu personagem favorito morria,
aí você colocava
meme na tela.
É meme na tela.
Teve só uma época que eu fiquei meio chateado. E o Caos, que é o Pierrot pequenininho, e o Tenshinhan optam por não ressuscitar naquela oportunidade, porque não tinha pedidos pra Esfera do Dragão o suficiente, né?
Não tinha ficha, não tinham comprado.
Aí rolou tipo um, sabe aquele engolindo seco?
Ficou tristinho.
Fiquei tristinho, magoadinho.
Tem alguém com grande poder. Está a 4.880 quilômetros.
Onde você está, Tataroto?
Tem um item aqui que é engraçado, que fala o seguinte: com 1.200 de poder de luta, o lutador em si ele é mais rápido que uma bala.
Caraca. E 1.800 ele já consegue destruir um planeta.
É, que foi o que o Vegeta fez com apenas 2 dedos.
Caraca. Então,
imagina, né? Até tem alguns memes que falam, né? Nossa, mais de 8.000. Se eu não me engano, tem um personagem na Saga Z lá pro final que quebra o mostrador dele quando o Goku supera 8.000. Aí tem até memes que zoam. Nossa, mais de 8.000. É coisa de nerds, né? Mas tem.
E a galerinha que nasceu em 98, né, achando que Ben 10 é mó pancadaria, né?
Ô, Chiro, nasci em 97.
Olha, se salvou por um ano, hein, Otacílio?
Olha, o Otacílio sabe que a gente zoa a galera de 94, né? Imagina ele. Que
Pô, mas ele conhece Dragon Ball, cara, a galera, tem muita gente que nasceu nessa época que não conhece, então ele merece nosso respeito.
Ah, mas os meus amigos levantaram a mão na hora que Goku pediu.
Ah, cara, quem não levantou, né, cara, tem até uma camisa, cara, não vou falar falar o site que vende, porque, porque ainda não é nosso parceiro, ainda. Que tem, cara, eu ajudei a fazer a Jinkidama, é muito louca a camisa dos caras.
É muito foda. E o legal dessa história da Jinkidama é que ela durou, o quê? Uns 5 episódios, né?
Foi.
É. Cara, eu nunca cansei tanto o braço, porque tinha que ficar com o braço levantado todo dia, naquele mesmo horário, eu tinha que levantar o braço.
Era chegar da escola, jogar a mochila no sofá e levantar o braço, né, cara?
Às vezes eu chegava já com o braço alto, quando eu chegava meio atrasado. Eu pegava o elevador, assim, batendo o braço, assim, na porta.
Tem alguém com grande poder. Está a 4.880 quilômetros.
Onde você está, Kakaroto?
Vamos falar dos vilões do Dragon Ball Z, cara. Começa... O primeiro vilão mesmo é o Frieza, né?
É. Não. Vamos voltar lá atrás e falar do Vegeta, né? Porque eu acho que é o cara mais filho da mãe. Porque é o único cara que continua sendo ruim durante a saga inteira. Até quando tá do lado do bem.
Ele é ruim.
Ele é, tipo, trata mal os outros, chama de imprestável. E tá sempre esperando aquela épica luta contra o Kakaroto, né?
Ele não é ruim, cara. Ele é ranzinza só, velho.
Você quer dizer que ele é o quê? Ele é a Dona Florinda.
Mas é a Dona Florinda que chega num capítulo e ela fala: "Ah, seu Madruga, hoje você provou que você é um homem." Você lembra desse episódio?
Pô, velho, esse que perdi.
Eu só lembro do episódio de "Quer um churros, Chavinho?" Claro, seu Madruga, que é o próprio Chaves dando churros pra ele mesmo.
Não, esse dia aí da Dona Florinda, cara, a gente saindo do foco. Só pra contar.
De Chaves.
O seu Madruga, cara, ele tá tentando encobrir alguma cagada que o Chaves fez.
Eu acho que foi essa do churros, o Chaves... Foi? O seu Madruga montou uma barraca de churros com a Dona Florinda.
Ah, é?
Ele gostava muito ir no banheiro, deixou o Chaves.
O Chaves comeu tudo.
O Chaves pega 50 centavos e fica pagando pra ele mesmo. Comprando vários churros, ele come tudo. Aí eu lembro que até dá vontade de chorar, porque aí a Dona Florinda chega pra dar o tapa, o seu Madruga fica: "Fui eu!" E olha assim, né, e se esconde.
É,
aí ela para, ele: "Fui eu!" e se esconde. Aí ele percebe que ela não vai bater. Aí é mó emocionante, cara.
É, então, é o Vegeta, cara. O Vegeta tá o tempo todo ali enchendo o saco, mas ele é amigo do Kakaroto pra caramba, cara.
Ah, são irmãos, né? Não tem como não deixar de ser amigo, né?
É, eles lutam tal no começo da saga do Z, eles lutam contra tal, só que daí eles viram aqueles amigos que estão sempre...
Por necessidade, né?
É, por necessidade e estão sempre um querendo superar o outro. O Vegeta fica puto com o Goku, que o Goku, tipo, ele tá o tempo todo de brincadeira, de sacanagem e tá sempre um passo à frente dele. Ele fica puto com isso.
Outra coisa, velho, acho que quando o autor escreveu, ele tava com fome, porque, tipo, Kakaroto vem de carrot, que é cenoura. Vegeta vem de vegetal. Vegetable. Tem vários nomes que vêm de comidas, velho.
Eu não sabia disso. Acho que deve ser o Saiyajins, né? O Saiyajins deve ser tudo derivado de planta, os nomes. Legal, não sabia disso, não. Tomara que sua fonte seja quente, viu?
Tomara que... Senão você vai vir responder aqui os e-mails.
Tem alguém com grande poder. Está a 4.880 quilômetros.
Onde você está, Kakaroto?
Então vamos falar do Frieza, que realmente é o primeiro grande inimigo, né? Porque aí ele é o inimigo dos Guerreiros Z, né? Porque aí o Vegeta entra pro grupo e a gente tem os Guerreiros Z lutando contra os animais soltos no espaço. O Frieza é um deles.
Né, cara? E, meu, o Frieza era foda, né? Ele impunha respeito. Eu lembro que onde ele chegava assim, ele nem saía da nave. Não tinha uma história dessa? Que ele nem saía da nave e conseguia lutar? Sei lá, alguma coisa assim. Ele era muito forte.
É, eu acho que não. Mas tudo bem. Então, é isso aí. E qual era o nome daquela equipe lá que o Frieza tinha?
É, então, o Frieza tinha uns capanga dele que, tipo...
Eles tinham uma abertura, cada um tinha uma dança da abertura, lembra?
Nossa, cara.
Eu não tô lembrando o nome do time.
Era muito coisa de japonês, né, cara?
Você lembra, Tassilo, o nome dessa equipe que o Frieza tinha?
Equipe Rocket, né?
Eu lembro que eles tinham umas danças ridículas, tá ligado?
É, eles eram, tipo, meio displicentes, assim. E, meu, Vegeta, tal, o pessoal do bem... sofria pra lutar contra esses capangas, cara.
Acho que o problema maior é que a equipe Z, digamos assim, era muito fora de nível, sabe? Você tinha o Kuririn, que era um bosta... o Cal, aí você tinha o Goku e o Vegeta pra salvar o universo.
Mas é, praticamente era isso, né, cara?
E sempre tinha alguma situação em que você tinha que dividir o grupo em três, tá ligado? Então não dava pra colocar Vegeta e Goku nos três grupos, então sempre tinha um grupo que tava fugindo, que tava apanhando pra caramba.
Não, mas tinha o Piccolo já também, né? O Piccolo já tinha voltado pro lado do bem.
O Piccolo é isso, é que ele é imorrível, até que você mate a cabeça dele.
Ele é o... Como
eu
que é o
nome? Do termo.
Imorrível, né? Como que é o nome do cara que só pode, só morre? É o Highlander, né?
É o Highlander.
Do Dragon Ball Z, é o Piccolo.
Tem alguém com grande poder. Está a 4.880 quilômetros.
Onde você está, Kakaroto?
Foda da saga do Freeza é a luta final, né, cara? Porque o Goku, ele foge, vai pra algum lugar e volta Super Saiyajin, né?
Então, o que acontece, se eu não me engano, né? Desculpem aí, ouvintes, a gente tá falando isso de lembrar, né? E a gente assistiu isso na época que saiu na TV. O que eu me lembro, a saga Freeza vai evoluindo, a equipe lá do Freeza vai sendo derrotada aos poucos. E chega num ponto em que o Goku, ele fica bem ferrado numa primeira disputa com o Freeza. Aí o Freeza, ele muda de fase, né? Porque o Freeza tem umas evoluções, tipo Pokémon.
É, todos os vilões são nesse esquema, né?
Isso, tem evoluções. Aí o Goku se retira, se não me engano, a pedido do Piccolo e do pessoal, que fica lá pra garantir a batalha. Ele se retira pra um treinamento, assim, com gravidade 1 milhão, tá ligado?
E
aí ele volta a tempo dessa batalha final com o Freeza, na última fase do Freeza, que é a mais fodida, né?
Não, e ele chega e o planeta tá devastado, né, cara? Não sei nem que planeta que eles estão lutando, mas não é a Terra.
É o Namekusei.
É, Namekusei, né? Eles estão lutando, cara, e meu, não tem mais nada no planeta, só sobrou vulcão e tá em colapso o planeta, de tanto que eles, tanta porradaria que tava rolando lá, né, cara?
Porque eles já estão tão fortes, né, que eles destroem o planeta e o magma do centro do planeta já tá saindo por crateras e tudo
mais. É, muito louco. Daí
inclusive, fica no planeta só ele e o Freeza, né?
É, exatamente, todo mundo vaza, fica só os dois e o Goku grita até explodir o planeta e o Freeza junto.
É, vamos falar, o Goku, ele chega, né? Ele já chega e vira Super Saiyajin ou ele primeiro faz a Genkidama? Eu não lembro disso.
Não, ele chega, luta ainda um tempo, daí começa a gritar, vira Super Saiyajin e depois faz a Genkidama.
Ah, e vocês lembram de um golpe? Não sei se é o golpe final, porque parece que o Goku destrói o Freeza, uma coisa assim. Aí o Freeza volta e dá um golpe nele, tipo, em forma de disco de serra. E ele meio que desvia e volta no próprio Freeza. Vocês lembram mais ou menos disso?
Não é,
que se encaixa isso.
Acho que é antes, cara, porque depois eu acho que ele se monta de novo, sei lá, cara, é muito,
então,
muito antigo.
A gente não lembra a sequência, mas tem
mas
a
foi louca,
final, né, algo feita tipo da Genkidama e é feita também desse golpe serra que acaba voltando e cortando o Freeza quase que no meio, sabe, corta o braço, o rabo.
É muito louco essa cena, inclusive, que o Goku usa a velocidade dele, né, pra fazer o disco vir na direção do Freeza, o Freeza nem vê que ele tá atrás dele, daí ele
se ferra,
muito bom.
Eu até falei disso do disco, porque depois, quando o Freeza volta e é morto pelo Trunks, o Freeza tá todo costurado robótico, tá ligado? Justamente nos lugares onde o disco cortou ele. Braço, lateral da cabeça, rabo, perna.
Muito
então,
bom.
Só pro ouvinte saber o porquê que ele volta todo robótico depois. Freeza é filhinho de papai. O papai do Freeza resgata ele quando o Namekusei explode. Resgata ele no espaço. O Goku também some, né? O pessoal na Terra fica naquela incógnita. O planeta explodiu. E o Goku, cadê? Se não me engano, até some o Ki do Goku, né? Aí o mestre...
É.
Putz, qual é aquele mestre que fica no espaço, que é o mais fodido?
Ou a barata, né?
Isso, qual que é o nome dele? O senhor Kaiô ou não?
É, senhor Kaiô, isso mesmo.
O senhor Kaiô fala, né, não tô sentindo mais ele, o senhor Kaiô sentia a gente até no inferno. Quando ele fala isso, cara, eu lembro que eu desliguei a TV no botãozão ainda, né, 14 polegadas, e fui pro banheiro. Dizer o que aconteceu. Sei que eu gastei muito papel higiênico e toalha pra secar minhas lágrimas.
Tem alguém com grande poder. Está a 4.880 quilômetros.
Onde você está, Kakaroto?
Acaba a saga do Freeza e começa do Cell. Depois de muito filler, começa do Cell, né? E qual que era o objetivo do Cell? Além de, então, sei lá, dominar
o Cell, o Cell, na verdade, ele é um produto com defeito, né? Que ele foi criado, ele é uma espécie de androide criado pelo Dr. Makijero. Ele criou o número 17, o 18 e o Cell. Objetivo do Cell era meio que absorver o poder do 17 e do 18, se tornar o ser mais forte do universo. E até aí ele não terminou o plano de negócios. Não tinha essa última página, fazer o quê?
Então, mas é muito engraçado, né, cara, que o cara era um androide, entre aspas, só que ele não tinha nada de máquina, né, cara? Ele era um inseto, ele era totalmente biológico. nostálgico o ser dele, né, cara?
É, justamente, aí volta a mostrar o quanto o Akira, ele tinha essa pegada bem futurista, né? Porque eles eram chamados de Android, tanto o Cell quanto o 17 e 18, só que eram totalmente orgânicos, né? Era uma coisa muito além do nosso tempo, era muito foda.
O Cell também tem as evoluções dele, que no começo ele é bem feio, né, cara?
Cara, o legal da saga Cell no começo é o mistério, né? Porque tem todo um mistério em torno de quem é esse inimigo que tá acabando com a humanidade, né? Sugando pessoas, só sobra a roupa no chão.
É, ele é o chupa-cabra, né?
É, ele é tipo chupa-cabra. Não vi, não comi, só ouço falar. E aí vem o Trunks, vem do futuro, né, pra Terra, pro presente do Goku.
É, pra avisar que deu merda. Isso. O Trunks, pros ouvintes que nasceram em 98, é filho do Vegeta com a Bulma, né, que é a menininha que o Goku molestou quando criança.
Ele deu tapa na danada. Mas é legal que se você... Eu lembro que tem uma série de episódios que explica a merda que aconteceu com o Trunks, né, que ele é do futuro. O Cell, ele chega lá no futuro, onde ele é feito pelo Dr. Makichero, acaba com tudo no futuro. O Trunks faz parte de uma resistência com a Bulma. A Bulma cria uma máquina do tempo com a ideia de que ele voltasse antes pra destruir o Dr. Makichero.
É, o próprio Trunks.
Só que dá uma merda que o Cell consegue colocar um ovo dentro da máquina do tempo e vem pra Terra junto, se eu não me engano, ou pega uma segunda máquina.
Nossa.
Só tem que dar uma merda tão foda que faz com que o Cell venha pro nosso tempo ainda na forma de inseto.
Mas Cell continuava vivo.
O Android 17 e a número 18, né, que era a loirinha. E, se não me engano, tinha um outro. Qual que era o número do outro Android, do mais fortão lá de cabelo laranja?
É, o que acabou virando do bem, né?
Esse aí tinha uma diretriz amar a natureza, né? Tinha passarinho, pousava nele, parecia escrito pela Disney.
É, mas é muito louco, cara, que ele vinha, mais pra frente, ele ia ser protagonista de uma cena muito forte, né, cara? Quando ele tá lá lutando e tal, acho que o Cell mata ele, só sobra a cabeça dele, a cabeça dele rola no chão e falando com o Gohan, né, que o Gohan pequenininho que matou o Cell, né, ele foi o primeiro a virar Super Saiyajin 2 e tal, e ele tá lá gritando pra caralho pra carregar o ki dele, e o carinha morre, esse Android aí, eles cortam a cabeça dele e o Cell vai e pisa na cabeça dele enquanto ele tá falando com alguma coisa pro Gohan, tipo, vai lá, você consegue, alguma coisa desse tipo, e o Gohan, tipo, pô, paralisa, né, na hora, cara, ele fica tenso, ele começa a gritar mais alto, ele leva mais ainda o ki, aquela cena bonita tal, as lágrimas do Gohan escorrendo pra cima, porque tá evaporando, muito louco, cara.
Não, essa cena final mesmo, que é a morte do Cell, a última evolução do Cell, a mais forte, e o Super Kamehameha que o Gohan solta, inclusive com a ajuda do espírito do Goku, vocês lembram disso?
Sim.
O espírito junto, eu pirei naquela. Meu,
foi uma das cenas mais marcantes do Dragon Ball, cara, ali formou-se os fãs, tá ligado?
E é tão poderoso esse Kamehameha que ele destrói o Cell no nível celular, tá ligado? Que era a única forma de acabar com ele. Porque se sobrasse um pedaço de DNA dele, era capaz de se reproduzir. Tem até aquela famosa cena do braço do Cell, que eu não lembro quem consegue cortar o braço. Aí todos em casa vibram, né? Daqui a pouco o Cell, como se tivesse preso dentro de uma blusa de lã, ele estica o braço de volta, faz ploft.
É, muito louco.
Naquela hora eu pensei, fodeu.
Mas Cell continuava vivo.
E tem a questão também do Cell, gente, que chegou uma hora que ele dominou tanto a Terra no presente que ficou chato e ele vai lá e corta uma montanha em azulejos e monta uma arena pro torneio, vocês lembram
disso? Ah, tipo, ele desafia.
Ele chama aquele mesmo torneio antigo, ele chama de novo, fica torneio lá esperando no deserto.
É, lá inclusive que o Gohan mata ele, né, cara? Só que antes disso ele nesse torneio aí, pra lutar com o pessoal que chega, que tem o Vegeta, tem uma galera, os androides estão ajudando eles e tal, ele faz aquela multiplicação lá, né, como se fossem insetos mesmo, ele solta um monte de céuzinho.
Nossa, que são os piores, né?
São os diabinho, cara.
Acho que o Kuririn roda na mão de um céuzinho desse. Acho que morre, se não me engano.
Um monte de gente, até o Vegeta sofre, cara. Só que daí o Gohan chega e mata cada um com um golpe só.
É.
E o bicho tá zica, o molequinho tá zica. Isso.
Ah, é importante também, né? O Cell, ele monta o torneio e ele dá um prazo pra humanidade mandar guerreiros pra representá-los, né? Então aí tem aquele tempo pra treinamento, lá na Torre de Karin e tudo mais. Aí um dia vale um ano. O Cell, ele dá um prazo lá de, acho que não lembro quantos dias, e é aí que é o erro dele, né?
É, a sorte dos caras. caras, né? Ele não sabia que tinha essa torre. Essa torrezinha aí que quebra um galho. Toda a saga, essa torre quebra um galho, né,
cara? Pô, ainda tem aquelas sementes lá drogadas que fazem o cara...
Ah, é, cara? Semente dos deuses que renova todo mundo, né, cara? Você pode estar todo quebrado por dentro, você come uma daquela, fica zerado.
Cara, sério, eu lutaria contra o céu com um punhado daquela na boca, sem morder ainda. A cada soco dele eu ia mordendo uma, tá ligado? Continua infinito. Game Shark. Deixa eu só aproveitar, gente, que eu não lembro muito da cronologia, mas é dentro da saga Cell, dessa parte aí, começa que acontece a primeira fusão, não é? Entre o Goten e o Trunks, ou não?
Não, isso já é no Majin Buu,
cara. Ah, já porque, é no Majin Buu, né?
É, porque no, na saga do Cell nem existe o Goten ainda.
É verdade, na saga do Cell...
Mas parece, Trunks que existe parece que existe uma fusão usando o brinco, se eu não me engano.
Não, isso daí é no Majin Buu já
é,
também.
É, tudo no Majin Buu, é verdade. É, não.
Tem razão, tem razão.
Cell ainda foi na unha, né, que eles ganharam.
Uh-huh.
Inclusive o Trunks, ele é morto, só que ele é um Trunks do futuro, aí não pega nada, tá? O Goku é morto.
Uma galera é morta, né? Só
não
só...
pega nada, me mate do futuro.
Inclusive o Gohan mata o Cell com um braço só, né? Muito, tem que lembrar isso, cara. Que ele soltou um Kamehameha com um braço só porque o outro dele tava desabilitado.
Desabilitado na BIOS, tá ligado?
Mas Cell continuava vivo.
Saga Majin Buu, essa daí, infelizmente, eu não lembro de muita coisa, não.
Ah, cara. Essa eu lembro, velho.
Passava de manhã
na Globo. É da minha época.
Não.
essa passava de manhã na Globo. Majin Buu passou na Globo.
Ô, Tacílio, assuma a dianteira nessa
saga. Vamos lá. É, Majin Buu, ele é um monstro que ele é criado por Babidi, se eu não me engano.
Ah, é aquele lá que tem um Mzinho na cabeça.
Sabe? Isso.
Baratinha. É uma barata. Uma
baratinha que fala pum-pum-pum. Não vai fazer a magia.
E ele vem com aquele outro carinha lá, que tem um M, que eu esqueci o nome agora.
Daburá, não é?
Daburá,
isso. Ele é tipo um deus do inferno que foi dominado pelo Babidi, né?
O desenho dele é baseado no capeta da religião católica mesmo.
Eles vão lá e tem um ovo de Majin Buu.
É, eles têm esse Majin Buu e eles fazem o torneio pra chupar a energia dos participantes.
Não, pior, lembra disso? É uma nave que tem uns 12 andares de profundidade.
Isso. Nossa,
e que a cada andar que eles descem
pra salvar
não sei quem, tem um boss. E a própria nave suga a energia que é usada na batalha e vai direto pro ovo.
Vai direto pro ovo.
E a batalha, assim, a nave é uma apelação porque usa o poder do Babidi. Então, por exemplo, um dos chefes do Babidi lá é bom no espaço sideral com gravidade zero. Aí a nave vira gravidade zero e ferra todo mundo, tá ligado?
Apelação, velho.
Mas isso daí é depois do torneio, não é? Eu acho que a saga do Majin Buu começa no torneio.
Quando tem aqueles gêmeos lá que aparecem do nada com M na cabeça, aí a galera fica lá se perguntando, tipo, que merda é isso? Aí ele vem com um regadorzinho e enfia na galera. E esse puxa, tipo, energia da galera.
Acho que foi até o Goten, inclusive. O Goten e o Trunks chega na final desse torneio, não é isso?
Isso. Eles estão fantasiados de um carinha só.
É,
estão. Porque eles não tinham idade pra participar.
É muito louco, cara, essa cena.
É, isso. Fica um em cima do outro lá e eles colocam roupa. Aí um fica responsável por chutar e o outro por socar e dar os Kamehameha da vida.
Daí no meio da final lá do torneio, não sei contra quem que eles estão lutando. Não sei se é contra o Trunks, é alguma maluquice dessa. Daí alguém vira Super Saiyajin. Daí os caras estão só de butuca esperando. Daí alguém vira e eles vão lá e dá um jeito de sumir com o cara, né? Sequestrar.
É, eu sei o que acontece, que eu não lembro muito dessa parte. Eu sei que antes de entrar na tal nave, o Daburá transforma em pedra o Piccolo e o Kuririn.
Isso. Aí só que aí depois o Gohan, Tabacudo, tá indo pra lá, né? Voando. Aí ele simplesmente quebra o Piccolo. Aí quando ele olha, aí ele. Não. Tomara que só seja uma. Sei lá, uma estátua. Nada do tipo. Depois ele descobre que realmente eram eles. Só que a cagada é que o Piccolo não quebrou a cabeça. A cabeça ficou lá intacta. Até então ninguém sabia dessa possibilidade do Piccolo.
De ser Highlander, né?
Aí tipo, beleza, né? Ele fica lá na merda, quebrado. E tudo bem, aí começam... Vem também o Vegeta e ele se converte pro mal, ganhando um M na cabeça.
Puts, o Vegeta com M é o mais foda de se desenhar, que ele fica com o olho vermelho embaixo, tá ligado?
É
com um M assim, meu. Sensacional.
Vou te comer! Agora é a tua vez!
Vou te comer.
Depois de toda essa sugação de energia e passar de níveis com boss, eles criam um bicho que não atende as expectativas. Tipo assim, eles estão querendo criar o monstro mais forte do mundo e tal. E quando vem, aparece uma coisa gorda, rosa, que só pensa em transformar as pessoas em chocolate.
Nosso amigo Majin Buu.
Nosso amigo Majin Buu, que é uma pelota rosa que luta pra caralho, só que ele não tá querendo lutar, né, cara? Ele tá querendo só comer chocolate.
O legal é que, tipo, depois de um tempo, Goku morre, sei lá o que acontece, que ele sai.
Pra variar, né, o Goku morre.
Majin Buu, ele vai morar com o Mr. Satan. No deserto. Tipo assim, eles começam a criar uma grande amizade. Aí Mr. Satan, ele, pra Terra, ele é tipo assim, um herói. Porque, na verdade, ele é um merda. Tipo, ele não sabe fazer nada. Aí, pra tentar pagar uma de fogo pra Terra, pra não dizer que ele é um merda, aí ele chega lá com uma caixa de presente e dá pra Majin Buu, só que essa caixa tá cheia de bomba.
Nossa.
Aí ele acha que vai matar a Majin Buu, né? Beleza. Aí ele dá e sai correndo. Explode tudo e Majin Buu pega e faz. Legal.
Pior que é, né, cara?
Eles ficam amigos, né? Isso que é engraçado.
Na verdade, o problema é que o Mr. Satan fica amigo com a intenção de sabotar e matar ele, né, cara? Porque ele sabe o perigo que o cara é. Só que o Majin Buu tá amigo dele de verdade, né? Porque pra ele tanto faz. O Majin Buu quase imortal, né?
Tanto é que a merda é feita graças ao Sr. Satan, né? O Mr. Satan, ele toma um tiro, aí o Buu fica muito irritado
com isso. A merda acontece porque, tipo, eles pegaram um cachorrinho de rua e foram criar. Aí tinham dois palhaços que estavam fugindo da polícia.
Nossa, cara, presta atenção, né, nesse roteiro que a gente tá falando, né, cara? Pessoal que não assistiu deve estar falando do que esses caras estão falando. Cachorro de rua, dois palhaços.
Só resumindo pro ouvinte, tipo, o Majin Buu era um guerreiro muito foda, a Terra ficou um pouco devastada também. O Mr. Satan vai lá pra tentar matá-lo, fica amigo dele, os dois ficam andando juntos e acham um cachorro de rua e o adotam.
É. Aí, beleza, aí, né? Tem dois idiotas lá que fogem da polícia e eles estão armados no deserto. Aí eles veem lá o cachorrinho e, tipo, o cara é muito mal. Aí ele chega e atira no cachorro. Só que aí Mr. Satan vê o cachorro e ele sabia que Majin Buu gostava muito do cachorrinho. E que se matasse o cachorrinho ia dar merda. Aí, tipo, mataram o cachorrinho e ele vai brigar com os caras. Aí os caras atiram nele. Quando o Majin Buu vê que o cachorrinho morreu e Mr. Satan tá ferido...
Nossa. Mano. Aí segura o gordinho.
Aí ele se revolta, velho. Ele mata os caras e sai quebrando tudo, velho.
Daí ele sai numa velocidade monstruosa, né, cara? Que é... Até então eles conseguiram fazer uma animação que superava a velocidade que os Saiyajin já tinham lutado, só pra mostrar como o Majin Buu era foda. E ele sai destruindo tudo, né, cara? Descontrolado.
E aí ele fica soltando aquela fumaça, não é, também? Que é essa fumaça que sai o outro Buu.
Isso, toda vez ele fica muito, muito, muito puto com... Quando ele fica muito puto, ele começa a soltar fumaça. E depois chega um momento que ele tá tão puto com isso, que ele simplesmente, ele se divide em dois. Fica só a parte do Majin Buu bem, gordinho, rosinho e tal, e sai dele o Majin Buu mal.
Que é um mais alto magrelo.
Isso.
Marrom, né? Nossa, é horrível esse daí.
Depois ele vai ficar rosa também, não vai? Ou é só
não, a roupa? Não. Ainda é uma outra divisão, né?
Vou te comer! Agora é a tua vez!
Vou te comer!
Aí depois ele consegue absorver alguém, que eu não lembro agora.
Ele absorve o Vegeto.
Ah, é, o Vegeta.
Não, desculpa, ele absorve o Piccolo, Gohan e Goten, seus poderes.
Isso, tanto que depois eu acho que eles têm que entrar dentro do Majin Buu, não é uma loucura assim, o Goku e o Vegeta? Eles entram dentro do Majin Buu.
Eles fazem uma fusão, né, eles viram o Gogeta, e aí eles derrotam esse Super Buu, e aí pra piorar, depois de derrotar esse Super Buu e libertar os amigos, a desgraça vira o Kid Buu, que é aquele Buu pequenininho.
Que é o Buu pequenininho, que é o capeta em forma de vilão, né, cara?
Aquele é sinistro, cara.
Muito louco, cara, que daí é porradaria. O Vegito lá nem aguenta com ele, né?
Não aguenta. E aí, se não me engano, destransforma, né? Volta a ser Goku normal e Vegeta.
Não, na verdade, o que acontece é que eles são tão fortes, mas ele tem a personalidade brincalhona da transformação, cara, Vegeta. Aí ele começa a querer menosprezar o Majin Buu e brincar, tá ligado? Tipo, bater, rir, bater de novo, rir, parar, ficar, você não é páreo pra mim. Daqui a pouco acaba o tempo da transformação.
Quando vê, eles estão na merda. Né, nessa época.
Era o brinco.
Era por tempo. Quando vem, acaba o tempo, eles estão na merda lá, de frente a Majin Buu.
E o bicho com o inferno no corpo, querendo causar. Daí, como que eles derrotam esse Majin Buu? É uma Ginkidama de novo, né?
Então, primeiro acontece o seguinte, voltando no tempo, acho que foi na época do Rosa ainda, o Vegeta, ele se explode junto com o Majin Buu.
Putz, é verdade, né?
Lembrando disso, cara.
Ele volta, ele usa uma magia lá, que eu não lembro qual é. Magia, nossa. Ele usa um poder lá, que eu não lembro qual é. E ele se explode junto com o Majin Buu. Aí, tipo, todo mundo que tá em casa faz: aê! Beleza, ele se matou, mas tá limpeza. Ele é ruim mesmo, pelo menos foi com o Majin Buu.
Não, fora que eles podem voltar, né, cara? Ninguém morre aí, no Dragon Ball.
A galera faz: não, relaxa, depois pega as esferas do dragão. Pelo menos acabou com a ameaça na Terra. Só que daqui a pouco, os pedacinhos de Majin Buu começam a subir. Formam micro Majin Buus que vão se juntando. E o Majin Buu tá novo, de novo.
Novo de novo. E, meu, acho que o Majin Buu foi inspirado num chiclete, não foi não, cara? Que ele é rosinho igual chiclete, os pedacinhos, parece uns pedacinhos de chiclete.
É isso que eu digo, o autor quando fez o anime, ele tava com fome, velho.
As referências malucas de japonês, né, cara? Esse Akira Toriyama devia ser muito maluco, cara. Calcula esse japonês, velho.
É, ele devia ser igual o mestre do Goku lá, devia ser mó japonês tarado.
É, né?
Termina então com uma Mega Genkidama que destrói o Kid Buu.
E a Genkidama é foda porque não é só com energia da Terra, né? Energia de todo o universo. É. O Goku pede ajuda no universo inteiro. O cara é muito pidão, cara.
Cara, o Goku faz um spam na caixa de entrada de todo mundo do universo, pedindo ajuda. Clique aqui e ganhe 1 milhão.
Pior que é, cara. E joga nele. E o bicho ainda tenta segurar, lembra? Ele mata no peito ainda por um tempo. Só que daí o Goku vai e manda um Kamehameha em cima da Genkidama pra conseguir destruir o Buu, cara. É muito poder, né,
cara? Cara, é sensacional. Aí até acho que nosso próximo tópico aqui é o Dragon Ball GT. Mas eu admito, caras, que eu não assisti nada. Assisti esses dias aí, me deu na cabeça de assistir no YouTube, que tem episódio GT completo lá, o Dragon Ball GT, meu. E sinceramente eu não vejo graça nenhuma, cara.
É, mas o Dragon Ball acabou no Z, né, cara? Que era o que tava baseado nos mangás que o Akira desenhou e escreveu, né?
Mas aí queriam forçar um fim a pulso pro Dragon Ball.
É, eles queriam. Daí, se eu não me engano, a história era que não sei quem tinha reunido as esferas, daí pediram pro Shenlong pra fazer o Goku voltar a ser criança, porque achavam que assim ele ia ficar mais fraco, alguma coisa
assim. Não, não, foi assim não, foi tipo assim, as esferas de dragões, depois de serem muito usadas, aconteceu uma merda, porque elas, tipo assim, tinham um poder do mal, alguma coisa do tipo, que se desgastava. Depois que elas foram usadas tantas vezes, absurdamente, as esferas de dragões eram pra ser usadas, tipo assim, uma vez a cada milênios. E tanta vez que o Goku morreu, eles acabaram usando muito. Aí aconteceu... Cada esfera quebrou e cada esfera se virou um demônio de tantas estrelas.
Ah, eu lembro disso, cara, eu lembro. Daí cada virou vários dragões, né, humanoides.
Isso.
E cada um com o poder de uma esfera. Tinha até a estrela na testa, não é?
Isso.
Sim, tinha sim.
Aí o Goku, ele tem que catar dragão por dragão, desde o dragão de uma estrela até o de 7.
Ah, que louco.
O de 7 é aquele mais fudidão, branco e azul, né, aquele
cara. É, meu, assim...
Não, mas vamos falar o seguinte, só pro ouvinte não ficar perdido, a saga GT não se resume aos dragões. Ela começa com o Baby, que é um ser do universo que o Goku, a Pan e o Trunks conhecem.
É.
O cara vem pra Terra e, tipo, domina a mente de todo mundo.
E ele aí, tá muito doente quando ele espera.
Isso. Aí depois da saga do Baby vem a saga do Super 17, tipo, o Android 17 do inferno. Do inferno mesmo, tá, ouvinte? Tô falando que ele é do inferno. Ele vem do inferno e sei lá.
Não, na verdade vem todo mundo do inferno, é porque é aberto um portal lá.
Nossa.
Não lembro como.
Abrir o portal do inferno, literalmente.
Isso.
Nossa.
Aí, tipo, sai todo mundo de lá. A galera que todo mundo que Goku já tinha derrotado até então, saiu de lá.
Nossa.
E, tipo, o Goku tá tão foda que ele simplesmente sai derrotando todo mundo muito fácil, tá ligado?
Uhum.
Ele sai mandando Frieza, de volta.
Sai o Cell.
É, ele sai mandando Frieza, Cell.
Tudo cara... de volta, né? Os caras saem do portal e já tomam uma na cara e volta, né, gente?
Só que sobra o Android, o Super Android 17. Aí eu não lembro mais.
Então, aí o que acontece? O Goku, ele fica Super Saiyajin 4, começa a lutar, e o Super 17, ele tá tentando absorver os ataques da Android 18, aí o Goku aproveita pra, tipo, dar um golpe novo lá, que ele chama de Punho do Dragão, e atravessa o Android 17 no meio, e ainda elimina com o Super Kamehameha.
É, o legal é isso, né? O Goku no nível 4, Super Saiyajin 4, ele já começa a tomar meio forma de macaco, né?
É.
A voltar a ter forma de macaco, que era as origens dele lá no planeta dele.
Eu não tô afim de digitar agora, é a forma número 4 que ele fica com a parte de cima vermelha, o cabelo preto e o rabo, não?
Isso, é isso mesmo. Isso, ele fica musculoso como se fosse um gorila, assim, com pelo até, o peito fica nu, como se fosse um gorila.
E cresce o rabo.
E cresce o rabo nele, ele tem a calça amarela.
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama, ele perde energia e o Terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal, depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso, Goku mais uma vez é o melhor do universo.
O GT, assim, pra não falar que é totalmente perdido, porque dizem que a história é muito maluca, muito fora do que o Akira propunha, eu acho que é o desenho mais estiloso, cara.
É louco mesmo.
O desenho...
O Super Saiyajin 4, ele só foi criado porque, tipo, tinham falado que Goku, em um episódio aí que eu não lembro qual, Vegeta tinha falado que Goku era o mais forte e, portanto, ele teria, tipo assim, uma transformação só pra ele. É. E até então, todo mundo tinha conseguido fazer o Super Saiyajin 3. É. Ele e Vegeta. Não era uma coisa só de Goku. Aí, inventaram a 4 pra só o Goku conseguir fazer, entendeu? Só pra ele ter um destaque a mais.
É, mas mesmo assim, depois o Vegeta conseguiu também, né? Tanto que eles fazem uma fusão mais pra frente e viram um fodão lá com o cabelo vermelho, os dois no nível 4.
Viram... Eu acho legal, o Vegeta no nível 4 fica com mullets, tá ligado?
É, fica muito bom, cara. E, meu, o desenho é muito legal, o cabelo que até então não tinha volume, né, cara? Porque era só aquele monte de espeto, daí no GT já colocaram uns brilhos no cabelo que dava mais sensação de volume, os traços mais bem definidos e tal. Basicamente foi reformulado, né? Os desenhos seguindo o traço original. Só que a história é cagada, né, cara?
Agora, na boa, velho, uma coisa que o Google não conseguiu me responder até hoje foi o artista ou banda que gravou a abertura do Dragon Ball GT. Você não acha, velho, em português.
Sério?
É, mas... E a música é, tipo, a mais épica de todas.
Ah, então manda aí o link depois que a gente coloca no post, porque eu não acompanhei essa saga, o Maroto também não. A gente nem sabe como que é essa música.
Cara, a melhor música do Dragon Ball de todas.
É muito legal. Ah, não, a melhor música do Dragon Ball é aquela deixa lá, não importa o que aconteça. Essa é a melhor.
É muito foda. É que essa que marcou, né, cara?
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama, ele perde energia e o Terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal, depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso, Goku mais uma vez é o melhor do universo.
No GT, o Akira foi chamado, pra você ter noção como tava cagado o roteiro do GT, o Akira Toriyama foi chamado pra fechar a saga, cara.
Nossa, que bosta, né?
Daí não sei como termina, não sei se o Tassilio viu, não sei se o Goku morre ou alguma coisa assim.
O Goku, ele vai embora, né? Ele, tipo, é levado pro universo, sei lá pra onde.
Sei lá, sei que...
Ele não pode ficar na Terra, tá ligado?
Só sei que parece que os descendentes do Goku e tal, eles virar Saiyajins pra eles, assim, é uma coisa muito comum, tal. Tá? Eu sei ficar com o cabelo amarelo e tal. Só que eles nem sabem do poder deles, né, cara?
Então, só pra finalizar a parte do GT, pro ouvinte não ficar perdido, depois do Android Super 17, eles vão pedir pras esferas do dragão, né, pra ressuscitar todo mundo que morreu nessa abertura do inferno. Aí o que acontece? A esfera do dragão retorna com o erro do Windows, tá ligado? Tipo, não foi encontrado DLL. Aí vem os dragões do mal de dentro da esfera, surge o dragão número 1, aí o Goku vira Super Saiyajin 4, né, dá um pau no dragão número 1, passa vergonha mesmo alheia. Aí o dragão número 1, ele absorve as outras esferas e vira o dragão ômega, né, o mais ferradão. Aí o Goku percebe que não tem chance de lutar, aí sim chega o Vegeta e usa uma máquina da Bulma pra virar o Vegeta Super Saiyajin 4, porque
ele não consegue sozinho. O Goku é o único que consegue pegar o Super Saiyajin 4 de meio natural.
Isso, porque ele ainda mantém a cauda que é a original da raça deles, né?
Nenhum outro consegue fazer isso de meio natural.
Aí o mais legal é que o dragão ômega é tão forte que os dois, mesmo em Super Saiyajin 4, o Goku percebe que não é poder suficiente pra derrotá-lo. Aí então eles colocam o Gohan, o Trunks e o Goten pra distrair o dragão, enquanto eles fazem a fusão, aí eles viram o Gogeta Super Saiyajin 4, né?
Que daí é o com o cabelo vermelho, fodástico, muito louco, da hora.
Só que é uma fusão que dura menos de 10 minutos e tem aquela personalidade brincalhona de novo.
Que é o Vegeta zoando, né? Enquanto o Goku tá preocupado em combater o mal, Vegeta tá lá dentro causando, cara, chutando o rim, tá ligado? Passando, vandalizando os órgãos.
Não, é legal que aí eles ficam nessa brincadeira e passa a fusão, eles não destroem o dragão, mesmo sendo muitas vezes mais forte. Ah. Aí o dragão ainda dá um pau neles destransformados. Eles têm que fazer a fusão novamente, só que aí já foi toda a energia deles.
É foda, cara, fazer make-up de drag queen duas vezes na mesma noite deve dar um trabalho da porra.
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama. Ele pede energia e o terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal. Depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso. Goku mais uma vez é o melhor do universo.
O dragão Ômega, ele é eliminado por uma Jinkidama universal, que é essa daí que a gente fala que todo mundo no universo recebe na caixa de entrada de spam.
Caraca, mas foi convida. De novo, velho?
Goku então, foda, velho.
Então, essa é a Jinkidama universal. Não sei se a do Majin Buu foi universal também, cara.
Não. Acho que a do Majin Buu foi todos os seres da Terra, não foi só...
Porque a do Majin Buu foi do Orkut, tá ligado? Usou spam no Facebook e matou.
Melhorou um pouquinho.
A do Majin Buu, eu acho que pegava de todos os seres. Não só dos seres humanos. Pegava isso. De planta e o cara é quatro.
Aí o mais legal é que essa Mega Jinkidama destrói o Ômega Dragão, né?
E teoricamente era pra destruir a Terra também, né?
Justo, né? Mas se você joga ela de três dedos, tá ligado? Você bate de três dedos, a Jinkidama não pega na Terra.
Bate com efeito, velho. Bate e sobe.
Aí o que acontece? O Shenlong aparece novamente, né? Tipo, depois dessa merda toda. E diz que não vai realizar mais nenhum desejo pro Goku. E só que o Goku consegue convencer ele a realizar o último desejo, que é ressuscitar todo mundo da Terra. Né? Só que aí o Shenlong fala que ele tem que ir embora junto com ele.
Nossa, daí tchau Goku.
Daí tchau Goku, ele tipo leva pra um lugar que nunca foi mencionado.
Ah, legal, daí acaba, né?
É.
E eu acho que essa parte foi escrita pelo Akira, porque até então acho que tava uma enrolação maluca e todo mundo com medo de cagar no final. Aí chamaram o Akira e foi isso que aconteceu. E eu acho, se eu não me engano, depois tem a história que eu falei, né? Mostra não sei quantos milhões de anos na frente.
É, 100 anos depois.
É, os descendentes do Goku estão lá, tal. Eles são saiyajins, mas eles nem têm noção do poder deles, tal.
É muito legal, mas assim, o encerramento é esse, tipo...
É, pelo menos não cagou, né, cara? Goku foi embora melhor, né? E ficou na nossa mente e coração.
Volta, Goku. Hashtag volta, Goku.
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama. Ele pede energia e o terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal. Depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso. Goku mais uma vez é o melhor do universo.
É, cara, só pra finalizar aqui, vamos falar do Dragon Ball AF, que é Alternative Future.
Ah, não, esse Dragon Ball é, tipo, épico, porque tem o quê? Super Saiyajin mais 15?
É, por aí. Eles inventaram qualquer coisa, porque é de fã, né, cara? Tipo, sabe os fãs que não conseguem deixar o negócio morrer? Daí parece que tá rolando até hoje aí, cara. Os caras ficam fazendo história com os personagens do Dragon Ball, mas é coisa de fã que rola na internet. E tem uns traços legais, assim, tal, mas chega, né, gente? Já deu.
Por favor, gente, é igual começar a filmar em casa Friends, né? Já deu, né, cara?
Bem por aí, cara.
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama. Ele pede energia e o terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal. Depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso. Goku mais uma vez é o melhor do universo.
Vocês sabem a história do Mr. Satan, né? O Akira, ele tentou fazer... Akira? Ah, esqueci o nome do autor agora.
É, Akira Toriyama.
Pronto, Akira. Ele tentou fazer, tipo assim, uma alusão ao Santa Claus, que é o Papai Noel e tal, porque os poderes do Mr. Satan é dar presente, essas coisas assim.
Os poderes dele é dar presente.
Não, só que aí ele se cagou. Na hora que ele foi fazer a alusão ao Santa Claus, ele botou Satan.
Nossa.
Só que ele não sabia que Satan era o capeta nos Estados Unidos.
Nossa, ele não sabia, ele fez isso. Nossa, cara.
Teoricamente, não. Aí, o que que aconteceu? Tipo, quando foi lançado nos Estados Unidos, alguém deve ter dado toque a ele. Ó, Satã é merda lá. E aí mudou pra Hércules.
Nossa.
Que bom. Pode ver que se você pegar o desenho, eu acho que até em outros países da América Latina, você vai achar como Hércules. Só no Brasil que continua Satã. Que ferre-se.
pé. Só que aí... Eu gosto do Otacílio.
Aí depois chegou ele, e como ele já sabia o que era o Satã, aí ele pegou e criou a filha do Satã com o nome de Videl. Que ao contrário, é Devil. Não é o contrário, é um anagrama de Devil.
Nossa, cara.
Que, tá ligado?
Ele gostou da brincadeira de ficar zoando a cultura alheia,
é
isso?
É. Ah, ele é do mal, ele é satanista, vamos admitir logo.
Ah, mas ele pode, né, cara? A cultura japonesa é tão aloprada em todos os lugares do ocidente, cara.
Pra reunirem as esferas do dragão, Vegeta dá a ideia de fazer a Jinkidama. Ele pede energia e o Terráqueo reclama. Após a conclusão, o ataque brutal. Depois da explosão, resultado final. Vegeta cumprimenta, vê que foi um sucesso. Goku mais uma vez é o melhor do universo.
Oi, a gente não pode encerrar sem falar do Wendell Bezerra, né, cara? Que foi o cara que deu a voz pro Goku e tá eternizado em nossos corações, cara.
Cara, se não fosse o Wendell, não teria Kamehameha.
Isso não teria Kamehameha com essa energia toda. Inclusive, eu quero finalizar... Oi, eu sou o Goku. Cara, eu quero finalizar esse Geekvox com o Wendell Bezerra dando um Kamehameha, cara.
Cara, e finalizar também com a inveja do fato dele ter gravado o podcast no Jovem Nerd, né?
E não ter gravado do Geekvox.
Deixa, a gente recorta. Ô, Douglas, vamos recortar do Nerdcast. A gente faz a mesma pergunta, grava e coloca ele respondendo.
Beleza, vai, Wendell. Manda aí um Kamehameha.
Você jamais com essa cabeça estranha, esse olho, você é todo rosinha? Ai, 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 eu achei que era o Patrick, mas é o Majin Buu. Já sei, vou tirar você da fenda do biquíni. Um golpe que aprendi com um amigo meu que tem o cabelo todo espetado. É mais ou menos assim. Primeiro que você faz isso, 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 mas isso, faz isso, movimento pélvico e...
Nossa,